Português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 26 de junho, lá fora hoje, 27 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Começar por ver as notícias a esta hora. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprova a lei proibindo a entrada no país de cidadãos de alguns países muçulmanos. Os Estados Unidos avisam nações em redor do mundo para deixarem de comprar petróleo ao Irão. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A Procuradoria está a investigar governadores, apesar de Eduardo dos Santos ter mandado arquivar processos.
Se for no ano de 2015, 16 e 17, isso é uma violação muito grave no nosso ordenamento jurídico.
Congresso da FNLA de Lucas Ngonda abre no Uambo com acusações de desvios de fundos. Outros dizem que foram impedidos de participar.
O líder da FNLA, Lucas Ngonda, é acusado de ter importunado membros do Comitê Central daquele partido de aceder à sala de trabalhos do segundo congresso na cidade do Uambo.
Vamos também ter declarações daqueles que se intitula o novo dirigente do partido. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos deu razão ao presidente Donald Trump ao aprovar hoje o decreto que impede cidadãos do Irão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, Coreia do Norte e Venezuela de entrarem nos Estados Unidos. Por 5 votos contra 4, os juízes do Supremo deram a sua primeira grande vitória ao presidente Trump. O presidente do Tribunal Supremo, John Roberts, escreveu que Donald Trump, e citamos, exerceu legalmente a ampla discricionalidade concedida pela Lei de Imigração e Nacionalidade para suspender a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos e que, citamos, cumpriu, sem qualquer dúvida, a exigência legal de que a entrada dos cidadãos daqueles países seria prejudicial para os interesses dos Estados Unidos. 5 dos 9 membros do Tribunal disseram que os opositores não conseguiram provar que o decreto viola a Lei de Imigração ou a Constituição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos avisaram hoje que países em redor do mundo devem deixar de comprar petróleo ao Irão até ao próximo dia 4 de novembro ou então fazer face a sanções americanas. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse que Washington não vai conceder exceções, afirmando que apertar as sanções até Irão é um dos principais prioridades de segurança dos Estados Unidos. O vice-presidente americano reuniu-se hoje em Brasília com o presidente brasileiro Michel Temer e na agenda esteve a situação das crianças brasileiras separada dos pais ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nem Pence nem Temer se pronunciaram ainda sobre o encontro, mas antes o Ministério das Relações Exteriores do Brasil alertou estar muito preocupado com a situação das crianças. Apesar do governo brasileiro não ter revelado números, a imprensa admite que 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais na fronteira com o México nas últimas semanas. Outro tema de interesse do encontro entre o vice-presidente brasileiro e o vice-presidente americano é a situação na Venezuela e o fluxo migratório de cidadãos do país, governado por Nicolás Maduro. O primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed recebeu hoje no aeroporto uma delegação de alto nível do governo da Eritreia, que chegou a Addis Abeba para conversas entre os dois países, desavindos há muitos anos devido a uma disputa fronteiriça. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como alguns dos ouvintes se devem recordar, o antigo presidente Eduardo dos Santos mandou arquivar todos os processos de investigação da Inspeção-Geral do Estado de 1 de janeiro de 2013 a 30 de agosto de 2017. Pois o nosso correspondente em Luanda, Coque Mukuta, disse que foi informado que um grande número de antigos governadores está a ser investigado pela Procuradoria. E isso está a levantar algumas questões legais. Coque Mukuta.
Uma fonte bem informada disse à Voz da América que vários membros do Bureau Político questionaram na quinta reunião ordinária, realizada 15 de junho de 2018, porquê das investigações, uma vez que o despacho presidencial de 15 de setembro, assinado por José Eduardo dos Santos, tinha orientado o arquivamento de todos os processos da atividade inspetiva. A Voz da América contactou Norberto Garcia, secretário para a informação do MPLA e porta-voz daquele partido, que, sem gravar entrevista, não desmentiu nem confirmou a informação. Entretanto, o jurista Bruno Felipe disse ser um erro à Procuradoria-Geral da República levantar processos que o antigo presidente da República, enquanto mais alto magistrado, através da Inspeção-Geral do Estado, dava por arquivado todos os processos.
Se for no ano de 2015, 16 e 17, isso é uma violação muito grave no nosso ordenamento jurídico. Agora, a Procuradoria deve ter cuidado de saber que os assuntos que estão a ser investigados, neste caso concreto, são já assuntos que foram feitas as vistorias no mandato da direção cessante da Inspeção-Geral do Estado, e sobre estas inspeções já recaíram os seus devidos despachos.
Já o analista Rui Candova afirma que, para salvar a imagem do MPLA, João Lourenço, atual presidente da República, vai sacrificar seus próprios correligionários.
João Lourenço tem necessidade de ter um MPLA mais robusto, tem necessidade de ter um MPLA diferente do MPLA que sustentou durante esses anos todos o presidente José Eduardo dos Santos, e por essa razão eu creio que sim, a PGR, os órgãos afins, podem sim senhora conduzir o processo até o seu final, se. E me parece que essa é a intenção do presidente João Lourenço. Abertura, lisura, transparência, no sentido de dar mais credibilidade ao MPLA e à sua governação. Credibilidade interna, mas também credibilidade externa, que muito precisa.
Até o momento, nenhum alto dirigente do Estado angolano foi responsabilizado por crime de corrupção ou nepotismo. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Vamos agora falar da FNLA, da profunda crise que afeta este histórico partido. Temos duas reportagens. Vamos começar no Uambo, onde se iniciou hoje um congresso do partido dirigido por Lucas Ngonda, cuja direção está a ser posta em causa por dissidentes. Mesmo no congresso do Uambo, há alguns problemas, conforme nos diz o Norberto Sateco.
O líder da FNLA, Lucas Ngonda, é acusado de ter importunado membros do Comitê Central daquele partido de aceder à sala de trabalho do segundo congresso extraordinário que decorre desde segunda-feira na cidade do Uambo. Ngonda, durante a abertura, apontou os dirigentes contestatários da sua liderança como os principais responsáveis da atual crise prevalecente no partido, pelo facto de portarem-se como aquilo que chamou de ingratidão resultante da petência desmedida pelo poder.
Aqueles que, tendo recebido valores monetários para as missões do partido, desviaram o dinheiro. E quando foram chamados para justificar o destino dos valores que lhes foram atribuídos para efeitos de contabilidade do partido, são os mesmos que aparecem publicamente na imprensa com acusações de desvios de fundo pela direção do partido.
Os dirigentes impedidos a participar do conclave encaram a medida de Ngonda como sendo um abuso do poder e que viola os estatutos do partido, afirmou Cristão Ernesto, um dos 12 membros visados.
É uma atitude de intolerância e de abuso do poder por parte do presidente do partido. Porque os membros do Comitê Central foram eleitos, tal como ele foi eleito no 4º Congresso Ordinário. Não carecem de eleição prévia, são delegados natos. Tudo isto por quê? Porque nós denunciamos a corrupção o nepotismo, a impunidade, o compadrio, o desvio de fundos.
Sobre as acusações que dão conta de nepotismo, regionalismo e incompreensão no seio do partido, Gonda diz serem falsas acusações, enquanto Laís Eduardo, membro do Comitê Central, contraria.
O dinheiro do partido é o senhor presidente e o secretário-geral. Tanto mais até que nós já fizemos uma queixa contra os dois e está correndo o seu curso na Procuradoria-Geral da República. Eles já foram responder até.
Apesar da crise interna, a FNLA diz estar a preparar para enfrentar as eleições autárquicas em 2020. Entretanto, defende a criação de uma estrutura à parte da Comissão Nacional Eleitoral e o gradualismo funcional. Deste congresso participam 401 delegados que poderão discutir a redução para metade dos membros do Comitê Central e também a revisão dos estatutos internos do partido. Norberto Sateco, Uambo, Voz da América.
Obrigado, Norberto. No fim de semana, uma facção da FNLA elegeu em Luanda Pedro Gomes para o posto de presidente do partido. Gomes diz que vai a tribunal para que seja ele oficialmente reconhecido como líder e que seja reconhecida também a nova liderança do partido. Portanto, o Venâncio Rodrigues foi ouvir opiniões e diz que um jurista é de opinião que o Congresso de Luanda não tem validade. Venâncio.
O académico Pedro Gomes, eleito presidente da FNLA no passado domingo em Luanda, define como desafio da sua liderança a unidade do partido e acabar com aquilo que qualificou de vozes discordantes. Um congresso organizado pelo chamado grupo dos 50% mais 23 membros do Comitê Central elegeu Pedro Gomes presidente da FNLA para substituir Lucas Ngonda, o líder reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Em declarações à Voz da América, o político assegurou que dentro de 12 dias dará entrada no Tribunal Constitucional as conclusões do conclave que o elegeu presidente para efeitos de legalização. O político minimiza o congresso convocado pelo presidente Lucas Ngonda, qualificando-o de uma brincadeira.
Sua unidade é um processo. De tal forma que é prioridade absoluta no nosso consulado. Nós faremos tudo para que, efetivamente, acabemos com as vozes cordantes através de uma direção transparente em prol da vontade da maioria dos militantes. O partido, nesse momento, precisa de unir, não precisa de congressos de passado. Fantasmas que não têm nada a ver com a realidade do partido. O partido precisa de ações preparadas para as autarquias locais, já neste momento estamos já todo o processo, para que a breve trecho possamos remeter o processo no Tribunal Constitucional. E nós pensamos que não haverá problemas de maior.
Quem não se revê nos dois eventos é Jovete da Silva, que até as últimas eleições era o porta-voz e membro da cúpula da FNLA. Jovete diz que nenhum dos dois congressos foram realizados com base nos estatutos do partido.
Não fazia sentido nenhum, neste preciso momento, o presidente do partido convocar um congresso extraordinário para a alteração dos estatutos, visto que também são prerrogativas do próprio congresso, não é antes do congresso realizar um outro congresso extraordinário, onde ele pretende colocar-se acima do Comitê Central, passando a ter poderes absolutos. Sim, sim, nós revimos o congresso que foi realizado no Sino São Paulo, por uma simples razão. Nós já havíamos conversado com os irmãos que era preciso primeiro impedir o congresso da direção realizada pelo presidente Ngonda e só depois de impedirmos esse congresso, então partiríamos para um congresso extraordinário com todas as sensibilidades. Mas a situação essa que não foi cumprida, né? Os irmãos decidiram mesmo avançar com a realização do congresso.
Entretanto, o jurista Albano Pedro considera que o congresso de Luanda é ilegal e inexistente, pelo que não será reconhecido pelo Tribunal Constitucional. O jurista disse que apenas o presidente reconhecido tem a legitimidade de convocar qualquer evento partidário, até mesmo por iniciativa da maioria dos membros do partido.
Se o Congresso de Luanda for organizado pelo presidente legalmente eleito e, sobretudo, com reconhecimento do Tribunal Constitucional, se não for por essa entidade, esse Congresso é, a todos os títulos, ilegal. Todas as decisões que virem a ser tomadas são nulas. Não tem qualquer efeito. Estamos perante um ato inexistente. Juridicamente diz assim. É inexistente. Portanto, é como se não tivesse havido congresso nenhum.
O porta-voz do congresso realizado em Luanda, Laís Eduardo, disse que o evento juntou cerca de 900 delegados e que Pedro Gomes concorreu à liderança do partido com mais dois candidatos, sendo um dos quais nomeado para ocupar uma das vice-presidências. Laís Eduardo disse que foi eleito um comitê central constituído por 451 membros e um secretariado para o qual foi eleito Dom Dazinga, antigo porta-voz de Lucas Ngonda. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Nós vamos continuar a acompanhar estas divergências dentro da FNLA. Mas para já vamos para as Lundas, onde dirigentes tradicionais vão reunir-se de emergência para discutir a prisão do rei Muna Kapenda Kamulenga. Isto depois de alegações que aquele soberano tradicional está a ser submetido a maus tratos na prisão, incluindo tentativas de abuso sexual. Armando Chicoca.
O soberano Mandumba, da província da Lunda Sul, disse hoje à Voz da América que os menanganas daquele território e os do Quando Cubango já estão a caminho do município de Kapenda para um encontro que, a nível das autoridades tradicionais daquele território, deverá tomar algumas medidas que visam repor o respeito e a dignidade das autoridades tradicionais daquele território.
Mandamos chamar todos os menanganas para não se encontrar no bairro dele, do rei. Vamos se encontrar lá. Depois vamos tirar a decisão, o que é que nós podemos fazer. Todos estão sanados quando escutaram essa palavra, a fazer essas coisas dessas. Não dá fazer isso. É por isso que nós temos que chegar lá para ver com a situação, como que nós vamos fazer.
Dresende era um dos mais inconformados.
Ele é o rei. Isso é triste. Nunca vi na minha vida. Isso é triste. Um rei meter na cadeia de antes. Isso é crime grande. Nunca vi na minha vida. Fez 3 dias sem comer. Andar nem banhar. Isso é triste. Não roubou o país dele. Como é possibilidade para ter isso?
Hakatele Samuti.
Bem, amanhã vamos reunir, nós todos vamos reunir, todo mundo, a nível das Lundas, todos vão reunir para haver única solução. Se não houver isso, nós vamos invadir tudo que é o governo daqui do MPLA que está nas Lundas, todo o que é que sair, a força vai sair. Todos os menanganas vão estar aqui.
A Voz da América procurou ouvir o comandante municipal da Polícia Nacional de Kapenda, Kamulemba, sem sucessos. E a esposa do Mana Kapenda queixa-se de estar a ser impedida de entregar comida ao marido em situação de detenção. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora e meia de emissão. Na segunda meia hora, chamo já a atenção para uma reportagem de Moçambique. Lá chamam-lhe Suruma. Em todo o mundo é conhecido como Marijuana e agora quer ser legalizada em Moçambique. Temos a reportagem na segunda meia hora. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau estamos com a Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital. Estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues.com. No Facebook é VOA Português, não é como, é só VOA Português. E estamos também no WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A companhia aérea angolana TAG está em crise e o presidente João Lourenço quer uma solução. Mas para tal, terão que ser tomadas decisões que poderão afetar um grande número de trabalhadores. Manuel José.
Como solucionar o atual estado em que se encontra a TAG? O Presidente da República pede uma solução que não prejudica nem os trabalhadores, nem o Estado. Especialistas da matéria entendem que o processo de refundação que houve na Companhia Aérea de Bandeira falhou. Há que encetar um novo processo de refundação da TAG e despedir pessoal, que constitui um peso morto para o próprio Estado. O especialista em macroeconomia Galvão Branco defende que a TAG deve adaptar a tecnologia e meios técnicos que possui para atividades próprias. Uma nova refundação da empresa precisa-se.
A TAG da operação doméstica em função do tipo de tecnologias, tipo de aviões que ela tem, constitui as empresas que vão fazer a operação doméstica com meios adequados à operação doméstica de uma ótica de operacionalidade e de uma ótica económica. E fazer, de facto, uma refundação na TAG que permita que ela, enquanto companhia de bandeira, que é uma opção política, possa competir nas rotas que forem estabelecidas.
David Quissarila, especialista em gestão de empresas e recursos humanos, entende que a TAG deve adaptar-se aos novos paradigmas económicos. Para isso, precisa despedir o pessoal improdutivo.
Hoje nós encontramos, por exemplo, o aeroporto, vai na província como o Uíge, vai no Uau, vai aqui no Quanza Norte, aqui no Daratando, lá vai no Sumbe. Esses aeroportos praticamente são inoperantes, estão lá pessoal, esse pessoal. Portanto, só recebe salário, mas não produz, porque esses locais não são usados em termos de navegação aérea. Se o Estado está a pagar, as pessoas estão aí à espera porque não tem trabalho. É preciso despedir esses para reduzir, lógico, indemnizando, não é? Preciso indemnizar essas pessoas para irem procurar outro emprego e redimensionar a empresa. Isto é assim mesmo. Porque não se pode esperar lucros numa empresa em que, de facto, a produção não tem quase rendabilidade e tem excesso de pessoal administrativo para estar a pagar salário.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Mundial de Futebol, mais um grupo terminou os seus jogos. Hoje, Dinamarca e França empataram a 0 golos para o grupo C. A Austrália, que tinha ainda possibilidades matemáticas de passar, perdeu com o Peru por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que a França termina no topo do grupo com 6 pontos. O segundo lugar vai para a Dinamarca com 4. O Peru e a Austrália foram eliminados. O Peru terminou com 3 pontos, a Austrália com 1. Portanto, na próxima etapa, a França vai defrontar o segundo lugar do grupo D. A Dinamarca, que ficou em segundo lugar, vai defrontar o líder desse mesmo grupo, o grupo D, que nós já sabemos que é a Croácia. Portanto, vamos ter Dinamarca-Croácia e a França à espera do resultado do grande jogo de hoje do grupo D. Claro está que o grande jogo é aquele entre a Nigéria e a Argentina, dentro de pouco tempo. A Argentina, com um ponto, tem que bater a Nigéria para se poder qualificar. A Nigéria tem 3, basta-lhe um empate. Mas mesmo isso não garante a qualificação, porque no outro jogo há a possibilidade, ainda que não provável, da Islândia bater a Croácia. E nesse caso, a Argentina e a Islândia terão que ir contar os golos. Ontem ficámos já a saber os primeiros jogos dos oitavos de final. A Espanha tem pela frente a Rússia no domingo, Portugal ou Uruguai no sábado. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Portanto, agora o que é importante é pensarmos bem no jogo, olharmos bem para o jogo, conhecermos bem o adversário, estudarmos bem e prepararmos bem. Prepararmos muito bem, mental e fisicamente, para estarmos bem nesse jogo, independentemente de ter sido agora o Uruguai ou ser a equipa da casa. Obviamente que são circunstâncias diferentes, uma equipa da casa com um apoio fortíssimo, uma equipa que vinha a fazer um excelente campeonato, o Uruguai que toda a gente conhece também, uma equipa sul-americana com muita qualidade, com jogadores que jogam todos os campeonatos europeus e que são todos jogadores de grandíssima qualidade, mas Portugal também tem as suas armas e irá procurar jogar e procurar vencer.
Era Fernando Santos, treinador do Portugal. No jogo de ontem entre Portugal e o Irão foram assinalados 2 penaltis. Depois da consulta do vídeo-árbitro VAR, esses 2 penaltis quebraram um recorde de 28 anos. 20 penaltis já foram marcados neste campeonato do mundo, 15 foram convertidos. Em 2014, no Brasil, no total do torneio, foram marcados 13 penaltis na totalidade do Mundial. Neste campeonato, 7 penaltis foram marcados depois de consulta ao VAR. O recorde de penaltis mais convertidos é de 1998, quando foram convertidos 17. Este ano já foram convertidos 15. Quase certeza que esse recorde vai ser batido. O Comitê de Sanções da ONU enviou para Bissau mais uma missão de avaliação sobre o processo dos militares sancionados desde 2012 em consequência do golpe militar contra Carlos Gomes Júnior, na altura candidato presidencial e chefe de governo. A delegação esteve reunida com o presidente José Mário Vaz e o encontro foi acompanhado pelo Lassana Kassama.
Fonte governamental informa a Voz América que a presença da delegação do Comitê de Sanções das Nações Unidas na capital guineense faz parte de esforços em marcha com o objetivo de levantar os castigos impostos a 11 altas patentes das Forças Armadas guineenses. Falando à imprensa, depois do encontro com o presidente José Mário Vaz, o chefe da missão e presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas, Anatoly Ndongba, assegurou terem recebido boas informações sobre o comportamento dos militares nos últimos anos.
Nós vamos a sair da Guiné-Bissau com todas essas impressões e efetuar um relatório em Nova York. No mês de agosto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai elaborar, apresentar um novo relatório sobre a Guiné-Bissau.
E sobre as implicações internas de sanções, consultor jurídico Luís Petit.
Chegou-se à conclusão que realmente o problema não se residia tão exclusivamente na classe transparente, também residia na classe política. E sim, a sanção aplicada à classe transparente ajudou em muito a apaziguar a situação de golpe de Estado e de sublevações militares. Então, por que não também a comunidade internacional partir e ver a situação também dos políticos?
Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana. O Lassana vai voltar na segunda meia hora. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter também reportagens de Moçambique e nós pedimos desculpa aos nossos ouvintes. Tivemos uma dificuldade em contactar o Lassana e agora uma dificuldade com o áudio. Aparentemente qualquer coisa a ver com estéreo e mono que nossos técnicos vão tentar resolver. Mas para já, e enquanto aguardamos aqui a entrada em serviço do Amâncio Miguel, vamos ficar com a música sul-africana de Bengizi Mabandla, Bawawama.
Was feeling low,
Wandi bam wantambi sinchogo Kabe niwe la niwe lumlambo Wandi pitulo hao tiko wambawo Yacho 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 nkisi yo Nakwasi lwa yikalo kolo Nisa vuya nivuya nabo Nivuya nabo hao tiko wambo Dada kamata Dada wama kawe Dada give me power In my big sour Teta na magwala
Saudações, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 26 de junho de 2018, aqui em Washington são 19 horas e 30 minutos, ou melhor, isto é em Moçambique. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, são 18h30 em Angola, são 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos aprova decreto de imigração e Estados Unidos avisam países para não comprarem petróleo ao Irão. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro e em Kilimanjaro, na Zambésia, com a Rádio Nova Paz. Estamos com a Rádio Comercial na Cidade da Praia, em Cabo Verde, com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchaoco, em Gabu, com a Rádio Pijigiti e Capital FM, na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do retransmissor local. Pode também acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. A mesma referência, Voa Português, para o Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat, enquanto que no WhatsApp o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Com produção de Mariano Bartolomeu, temos na técnica o Skip Siske. E chegado a este momento, convido o João Santa Rita para apresentarmos as notícias.
O Tribunal Supremo dos Estados Unidos deu razão ao presidente Donald Trump ao aprovar hoje o decreto que impedia cidadãos do Irão, Líbia, Síria, Somália, Iémen, Coreia do Norte e Venezuela de entrarem nos Estados Unidos. Por 5 votos contra 4, os juízes do Supremo deram a sua primeira grande vitória ao presidente Trump. O presidente do Tribunal Supremo, John Roberts, escreveu que Donald Trump, e citamos, exerceu legalmente a ampla discricionalidade concedida pela Lei de Imigração e Nacionalidade para suspender a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, acrescentando que, voltamos a citar, cumpriu sem qualquer dúvida a exigência legal de que a entrada dos cidadãos daqueles países seria prejudicial para os interesses dos Estados Unidos. 5 dos 9 membros do Tribunal disseram que os opositores não conseguiram provar que o decreto viola a Lei de Imigração ou a Constituição dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos avisaram hoje que países gerador do mundo devem deixar de comprar petróleo ao Irão até 4 de novembro ou então fazer face a sanções americanas. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse que Washington não vai conceder exceções, afirmando que apertar as sanções a Teherão é uma das principais prioridades de segurança dos Estados Unidos.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, reuniu-se em Brasília com o presidente brasileiro Michel Temer e na agenda esteve a situação das crianças brasileiras separadas dos pais ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nem Pence nem Temer se pronunciaram ainda sobre o encontro, mas antes o Ministério das Relações Exteriores do Brasil alertou estar muito preocupado com a situação das crianças. Apesar do governo brasileiro não ter revelado números, a imprensa admite que 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais na fronteira com o México nas últimas semanas. Outro tema do encontro entre o presidente brasileiro e o vice-presidente americano é a situação na Venezuela e o fluxo migratório de cidadãos do país governado por Nicolás Maduro.
O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, recebeu hoje no aeroporto uma delegação de alto nível do governo da Eritreia que chegou a Addis Abeba para conversas entre os dois países, desavindos há muitos anos devido a uma disputa de fronteira. No mês passado, Abiy Ahmed propôs à Eritreia negociações para honrar um acordo do ano 2000 e colocar um fim à guerra sobre a demarcação de fronteiras. Durante muito tempo, a Etiópia recusou os termos do acordo, que inclui a sua retirada da cidade fronteiriça de Badme. Independente da Etiópia desde 1993, a Eritreia entrou em guerra com o país vizinho em 1998 pela posse da região de Badme. Em dezembro do ano 2000, após a morte de 70 mil e a 100 mil pessoas no conflito, os dois países assinaram um acordo de paz em Argel, que pretendem retomar agora.
O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, divulgado hoje, adverte que a produção global de cocaína e ópio atingiu níveis recordes à medida que aumentam e se diversificam os mercados para essas e outras drogas ilícitas. O documento mostra que a produção global de ópio subiu 65%, enquanto mais de 1.400 toneladas de cocaína foram fabricadas globalmente, o nível mais alto alguma vez registado. A maior parte da cocaína do mundo é produzida na Colômbia e vendida na América do Norte. O relatório alerta que a África começa a surgir como um dos centros de tráfico e consumo de drogas.
Horas e 35 minutos. O presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, CCSL, Central Sindical, José Manuel Vaz, iniciou hoje em Cabo Verde uma greve de fome em protesto contra uma intimação para ser ouvido no Tribunal da Praia no âmbito de um alegado processo interposto contra a sua pessoa. Eugênio Teixeira tem os detalhes.
José Manuel Vaz considera que a justiça não funciona bem no arquipélago, daí ter escolhido essa forma de protesto para chamar a atenção das autoridades nacionais e internacionais pela situação.
Eu não conheço o processo, não conheço o conteúdo da queixa, quem apresentou queixa contra mim, e não posso comparecer no tribunal nessas condições para defender. Defender de quem? Do quê? Não sei. O problema é isso.
Apesar de afirmar não conhecer os motivos que estão na base da sua chamada ao Tribunal da Comarca da Praia para ser ouvido, o líder da CCSL desconfia tratar-se de um caso relacionado com a greve da Polícia Judiciária em 2015, momento marcado por troca de farpas entre dirigentes da referida Central Sindical e o então Ministro da Justiça, José Carlos Correia. Vaz mostra-se indignado com a situação e acusa o sistema judicial do arquipélago de ignorar a resolução de muitos casos relativos à vida de vários trabalhadores e que levam anos nos tribunais sem respostas. Em contrapartida, afirma que tentam mostrar serviço noutros casos de menos relevância.
Tenho cá processo dos trabalhadores há 20 e tal anos. Ainda não foram julgados. E há processos que entraram há bem pouco tempo, um mês e tal, já estão julgados. É assim que a nossa justiça está a funcionar. De maneira que, para dizer que, de facto, fiz isso para denunciar aquilo que está a passar aqui na nossa justiça em Cabo Verde.
Tem a sair até onde?
Até, de facto, essa situação ser esclarecida. Quero conhecer quem apresentou a queixa contra Zé Manuel Vaz, não é? O conteúdo da queixa, as causas da queixa, não conheço.
Presidente da Confederação dos Sindicatos Livres, José Manuel Vaz, entra em greve de fome em protesto contra uma chamada para ser ouvido no Tribunal da Praia num processo que diz desconhecer. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio Teixeira. E da Cidade da Praia, vamos agora a Maputo. Na celebração do Dia Internacional de Luta contra o Tráfico, o Uso e Tráfico de Drogas, alguns cidadãos moçambicanos querem mudanças nas leis nacionais. Ramos Miguel.
Alguns cidadãos defendem a legalização da suruma por alegados benefícios que tem para a saúde humana. O Ministério Moçambicano da Saúde não tem a prevalência do consumo de drogas da população, sendo que os dados existentes são dos pacientes que procuram tratamento. E o facto é que nos últimos tempos os números têm estado a subir, uma vez que em 2017 houve 10.120 pacientes com problemas mentais devido ao consumo de drogas, representando um aumento relativamente aos anos anteriores em que os números variavam entre 6.000 e 7.000 pacientes. Entre as drogas mais consumidas figura a suruma, que para Gilberto Xaxai devia ser legalizada.
Nos campos, as pessoas para trabalhar usam suruma para ganharem mais forças para poderem trabalhar. Os jovens na cidade é que fumam suruma para fazer estragos. Eu acredito que em Moçambique ainda há velhos hoje que fumam suruma para trabalho. Além de que dizem que a suruma para as crianças também, contra a lua, se junta a suruma com água, dá um bebe uma criança, fica curada. Significa suruma é um medicamento. Porque eu acredito que qualquer que seja droga, quando você fuma com a intenção de fazer mal a alguém, vais fazer mal. Mas se fumas para tranquilidade, vais ficar tranquilo. Se fuma para ganhar força, para trabalhar, vais ter essa força para poder trabalhar.
Pedro Musengue atina pelo mesmo diapasão.
Porque
Por que também não avançaríamos com uma lei de legalização de uma e outra droga, pelo menos como a suruma? Porque até já há países que já avançam com a legalização da droga. No lugar de nós dizermos não, 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 mas pessoas já consumirem, poderemos legalizar e controlarmos melhor.
Mas Marta Maurício, que tem um filho com problemas mentais devido ao consumo da suruma, é contrário à legalização de qualquer tipo de droga ilícita. O governo diz sim e não à legalização da suruma, afirmando apenas que para se chegar a isso é preciso que o país esteja preparado.
O Escritório das Nações Unidas contra o Crime e a Droga não recomenda a legalização da cannabis sativa, isto por causa das consequências associadas ao consumo da suruma. Nos países em que se diz que legalizaram, não quer dizer que a pessoa pode andar com a suruma na rua e fumar abertamente na rua. O que acontece é que as pessoas vão usar a suruma em determinados lugares que têm algum controle.
Eugênia Teodoro, psicóloga no Ministério da Saúde, que reconhece que o consumo de drogas já é um problema de saúde pública em Moçambique.
Constitui um problema de saúde pública, isto por causa das consequências que traz não só para a vida do indivíduo, mas também da família e da sociedade no geral.
Refira-se que Moçambique não tem serviços específicos de reabilitação de toxicodependentes, mas autoridades sanitárias dizem que prestam algum apoio a este grupo quando recorre ao Serviço Nacional de Saúde. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E nós continuamos a falar do consumo de drogas. Com o surgimento de mais tipos, nomeadamente em pó e os injetáveis, e a disponibilidade de substâncias psicoativas em Moçambique, em Nampula, há cada vez mais adolescentes jovens que entram para o mundo das drogas ilícitas. Reporta Adina Soalerre.
Desde 2015, o Hospital Psiquiátrico de Nampula atendeu mais de 3 mil pacientes com problemas mentais e perturbações decorrentes do consumo de substâncias psicoativas. Um relatório do Gabinete de Combate a Drogas em Nampula indica que o consumo do álcool está na origem de maior parte dos casos que chegam ao hospital. O consumo de drogas e álcool transformou-se numa das formas de diversão de maior parte dos adolescentes jovens que trocam a sala de aula por bares. Em entrevista à Voz da América, vários jovens indicam que o desemprego e a influência de amizades são fatores que levam a consumir drogas.
Tem a vezes que outros fogem mesmo de casa para ver com amigos, para ficarem livres, porque fazem algo, vão em casa, os pais lhes dão. Há alunos que bebem até na escola também. Até ontem eu vi colegas, muitos meus colegas estavam a beber, estavam na festa. Eu estava lá também, dizendo que eu bebo e nada, não posso fazer nada. Dá nada, você é matreco, não sei o que, pelo menos já prova, valeu, não. Se tem um refresco aí, pode me dar, mas não temos refresco, só tem bebida aí.
É, para mim, estou a ver, é difícil para conseguir um emprego. Outros bebem um bocado de não ter emprego.
Querem impressionar o mundo, ver, dizem que querem curtir, não sei o que acontece hoje em dia. Quando não tem dinheiro, qual é o objetivo? Consomem droga, não tem objetivo, o objetivo é de roubar.
A cannabis sativa e o álcool constam entre os produtos mais consumidos pelos jovens na província nortenha de Nampula. No entanto, eles ignoram as consequências decorrentes do consumo de drogas porque dizem ajudam-lhes a realizar algumas atividades. O combate às drogas em Moçambique prevê também mitigar o consumo abusivo de bebidas alcoólicas e tabaco, para além de fiscalização e combate ao narcotráfico. Neste sentido, têm sido desenvolvidas campanhas de sensibilização, acompanhamento psicossocial aos dependentes e definido políticas para sua reinserção. Germano Joaquim, diretor do Gabinete Provincial de Combate a Drogas em Nampula, disse que o tráfico de drogas representa uma preocupação. Neste momento, 76 cidadãos nacionais e 3 estrangeiros respondem criminalmente por tráfico e consumo ilícito de drogas.
Registramos um total de 76 cidadãos nacionais, que foram, portanto, indiciados em toda a província, e 3 estrangeiros. E estes foram tratados como tal. Não há... Se você é estrangeiro, se você é nacional, foi encontrado a traficar drogas, foi encontrado a consumir, há lei que diz que deve haver uma ação repressiva, não de prevenção como nós fazemos aqui, não é para mensagens. Nessa altura, há detenção e há julgados.
O porta-voz da polícia, Zacarias Nakuti, refere que em Nampula o consumo do álcool está estreitamente relacionado a crimes que acontecem sobretudo na calada da noite.
Mas tentamos fazer todo o possível na questão de outros estupefacientes que são sempre responsabilizados criminalmente pelo consumo de estupefacientes. Mas sim, devemos considerar que o álcool é um dos condicionadores, um catalisador para as situações criminais, porque muitos dos casos criminais que temos registados, principalmente na calada da noite, os seus praticantes costumam estar sempre sob efeito de álcool.
Depois que consomem, algumas pessoas tendem a aterrorizar os inocentes, mas temos trabalhado para controlar tal situação através de patrulhamento, sobretudo próximo aos locais de convivência noturna. De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
E nós de Nampula vamos a Guiné-Bissau. O Comitê de Sanções das Nações Unidas enviou para aquela cidade mais uma missão de avaliação sobre o processo de militares estacionados desde 2012, isto em consequência do golpe militar contra Carlos Gomes Júnior, na altura candidato presidencial e chefe de governo. A delegação esteve reunida com o presidente José Mário Vaz. Lassana Kassamá tem os detalhes.
Fonte governamental informa a Voz América que a presença da delegação do Comitê de Sanções das Nações Unidas na capital guineense faz parte de esforços em marcha por parte das autoridades nacionais junto à ONU, com o objetivo de levantar os castigos impostos a 11 altas patentes das Forças Armadas guineenses. Falando à imprensa, depois do encontro com o presidente José Mário Vaz, o chefe da missão e presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas, Anatoly Ndongba, assegurou terem recebido boas informações sobre o comportamento dos militares nos últimos anos.
Aqui tivemos uma estadia muito frutífera. Então nós vamos a sair da Guiné-Bissau com todas essas impressões e efetuar um relatório em Nova York que vamos apresentar ao Conselho Comitê das Sanções. No mês de agosto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai elaborar apresentar um novo relatório sobre a Guiné-Bissau.
Era o presidente do Comitê de Sanções das Nações Unidas, Anatoly Ndongba, depois de uma reunião hoje com o presidente José Mário Vaz. Até amanhã, a missão vai mantendo reuniões com as autoridades governamentais guineenses, partidos políticos, organizações da sociedade civil e parceiros internacionais da Guiné-Bissau. E sobre as implicações internas das sanções às individualidades guineenses na estabilização do país, de militares aos políticos, é a análise do consultor jurídico Luís Petit.
Chegou-se à conclusão que realmente o problema não se residia tão exclusivamente na classe das frentes, também residia na classe política. E sim, a sanção aplicada à classe das frentes ajudou em muito a apaziguar a situação de golpe do Estado e de sublevações militares. Então, por que não também a comunidade internacional partir e ver a situação também dos políticos que têm vindo a comprometer a paz política, a paz social, que é a governação, sobretudo, e, entretanto, optou-se também por aplicar as sanções às individualidades políticas que têm obstaculizado a evolução, no sentido de conseguir uma solução se a classe castrense hoje não é um problema, então a classe política também tem que ser posta à prova de não serem partes do problema, partes de estabilidade.
Para Luís Petit, a atual missão do Comitê de Sanções da ONU está em condições, sim, de avaliar se o comportamento dos militares de 2012 a esta parte justifica o levantamento ou não das suas sanções.
A sanção não é ad eterno, obviamente. Isto dependerá da condição em que eles estão já a comportar, no sentido de não permitir de novo levantamento dos militares ou a perturbação dos militares no sentido de parar o país.
Recordo que em maio de 2012, na sequência do golpe de Estado, que interrompeu a segunda volta das presidenciais, o Conselho de Segurança da ONU aplicou sanções a 11 oficiais envolvidos na alteração da ordem constitucional, incluindo o general António Guiai, na altura chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Numa altura em que os Estados Unidos preparam o seu plano de paz para o Médio Oriente, o presidente Donald Trump encontra-se com o rei Abdullah da Jordânia para falar do acordo de paz entre Israel e Palestina. E o presidente já se referiu a ele como o acordo do século, mas no encontro na Casa Branca com o rei Abdullah, não deu detalhes. Sua Majestade sabe que estamos a ter muito progresso no Médio Oriente, que de facto começou com o fim do horrível acordo com o Irão. Esse acordo era um desastre e as coisas estão agora muito diferentes desde que terminamos o acordo, disse o presidente Donald Trump. O sucesso do acordo entre Israel e Palestina depende do apoio regional, incluindo do rei da Jordânia, que pediu à administração de Trump para endossar uma solução de dois estados. O rei é guardião dos locais sagrados em Jerusalém, a cidade disputada por Israel e Palestina. Na semana passada, Jared Kushner, genro do presidente e o enviado para o Médio Oriente, Jason Greenblatt, visitaram a região à busca de apoio para o plano de paz. A Palestina recusou o encontro com a equipa de Trump por causa da decisão de transferir a embaixada americana para Jerusalém, reconhecendo esta cidade como capital do Israel. Os palestinianos querem parte de Jerusalém como capital do seu futuro Estado. Numa entrevista a um jornal palestiniano, Kushner disse que a administração Trump irá trabalhar num plano de paz com ou sem o envolvimento da Palestina. O negociador palestiniano Saeb Ekerat disse que Washington está a distanciar-se da solução diplomática e a ditar uma solução.
They are determined to dictate a solution.
O presidente Donald Trump e o rei Abdullah falaram também sobre questões ligadas ao terrorismo, a crise na Síria e a influência do Irão na região. O presidente, ou melhor, o antigo presidente americano Barack Obama, desfrutava de grande popularidade quando ocupava a Casa Branca. O muito adorado Obama regressa a Joanesburg, a capital económica da África do Sul, em julho, para promover a unidade e a inclusão contra a divisão que se vive naquele país. Anabela Guedes.
O presidente Barack Obama esteve há 5 anos na África do Sul com uma mensagem de esperança e empoderamento dos jovens, introduzindo a iniciativa para jovens líderes africanos para cultivar a próxima geração de empresários, ativistas e líderes africanos. No próximo mês, ele regressa à nação do arco-íris para continuar o seu trabalho e comemorar o que seria o 100º aniversário de Nelson Mandela. Apoiado pela Mandela Washington Fellowship, jovens líderes reuniram em Joanesburgo para encontro 2 dias. Eles disseram à Voz da América que, para a maior parte dos participantes, Obama é muito mais que um antigo presidente.
Penso que Obama é um capacitador de jovens. Ele deu-nos aos jovens uma plataforma para nos expressarmos, uma plataforma para mostrarmos a nossa liderança.
O embaixador americano Matthew Harrington diz que a conferência é um próximo passo importante no desenvolvimento dos jovens.
Estes jovens foram parte da classe 2017 do Mandela Washington Fellowship. Esta é a primeira conferência continental que se segue a essa experiência. Juntamos 400 deles para se voltarem a ver uns aos outros após a experiência do ano passado e para discutirem o que vai acontecer a seguir.
A optómetra nigeriana Ushewomo Odoa diz que o tempo passado no programa lhe deu os instrumentos que precisa para ajudar outras pessoas.
Através do programa, obtive alguns empréstimos para fornecer serviços de optometria a comunidades necessitadas. De fato, desenvolvemos kits para testar os olhos, que podemos usar para fazer exame ao nosso próprio olho.
Para muitos, o legado de esperança e empoderamento de Obama continua a fazer grande eco.
Mundial de futebol, mais um grupo terminou os seus jogos. Hoje a Dinamarca e França empataram a 0 golos para o grupo C. A Austrália, que tinha ainda possibilidades matemáticas de passar, perdeu com o Peru por 2-0. O que é que isto significa? Pois significa que a França termina no topo do grupo com 6 pontos. O segundo lugar vai para a Dinamarca com 4. O Peru e a Austrália foram eliminados. O Peru terminou com 3 pontos. A Austrália com 1. Portanto, na próxima etapa, a França vai defrontar o segundo lugar do grupo D. A Dinamarca, que ficou em segundo lugar, vai defrontar o líder desse mesmo grupo, o grupo D, que nós já sabemos que é a Croácia. Portanto, vamos ter Dinamarca-Croácia e a França à espera do resultado do grande jogo de hoje do grupo D. D. Claro está que o grande jogo é aquele entre a Nigéria e a Argentina, dentro de pouco tempo. A Argentina, com 1 ponto, tem que bater a Nigéria para se poder qualificar. A Nigéria tem 3, basta-lhe um empate. Mas mesmo isso não garante a qualificação, porque no outro jogo há a possibilidade, ainda que não provável, da Islândia bater a Croácia E nesse caso, a Argentina e a Islândia terão que ir contar os golos. Ontem ficámos já a saber os primeiros jogos dos oitavos de final. A Espanha tem pela frente a Rússia no domingo, Portugal ou Uruguai no sábado. O treinador de Portugal é Fernando Santos.
Portanto, agora, o que é importante é pensarmos bem no jogo, olharmos bem para o jogo, conhecermos bem o adversário, estudarmos bem e prepararmos bem. Prepararmos muito bem, mental e fisicamente, para estarmos bem nesse jogo, independentemente de ter sido agora o Uruguai ou ser a equipa da casa. Obviamente que são circunstâncias diferentes, uma equipa da casa com um apoio fortíssimo, uma equipa que vinha a fazer um excelente campeonato, o Uruguai, que toda a gente conhece também, uma equipa sul-americana com muita qualidade, com jogadores que jogam todos os campeonatos europeus e que são todos jogadores de grandíssima qualidade, mas Portugal também tem suas armas e irá procurar jogar e procurar vencer.
Era Fernando Santos, treinador do Portugal. No jogo de ontem entre Portugal e o Irão foram assinalados dois penaltis. Depois da consulta do vídeo-árbitro VAR, esses dois penaltis quebraram um recorde de 28 anos. 20 penaltis já foram marcados neste campeonato do mundo, 15 foram convertidos. Em 2014, no Brasil, no total do torneio foram marcados 13 penaltis na totalidade do Mundial. Neste campeonato, 7 penaltis foram marcados depois de consulta ao VAR. O recorde de penaltis mais convertidos é de 1998, quando foram convertidos 17. Este ano já foram convertidos 15. Quase certeza que esse recorde vai ser batido.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E a caminharmos para o final desta segunda parte da emissão, vamos visitar o que é que a imprensa americana reporta, entre outros tópicos, nesta terça-feira. O Washington Post diz que numa decisão de 5-4, os juízes deram ao presidente Donald Trump autoridade para banir a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países, nomeadamente o Irão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, Coreia do Norte e Venezuela. Outras notícias no New York Times: o presidente Trump ameaça a fabricante de motorizadas Harley-Davidson com taxas após a empresa ter informado que pretende fabricar motos fora dos Estados Unidos para evitar tarifas da União Europeia. Foi também destaque informativo nesta emissão vespertina da Voz da América, que vai continuar dentro de instantes com o Álvaro Lugero Andrade, o facto dos Estados Unidos terem hoje avisado que países em redor do mundo devem deixar de comprar petróleo ao Irão até 4 de novembro, ou então fazer face às sanções americanas. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse que Washington não vai conceder exceções, afirmando que apertar as sanções a Teherão é uma das principais prioridades de segurança dos Estados Unidos. No estrangeiro, o vice-presidente americano Mike Pence reuniu-se em Brasília com o presidente Michel Temer e na agenda esteve a situação de crianças brasileiras separadas dos pais ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. No entanto, nem Pence nem Temer se pronunciaram ainda sobre o encontro, mas antes o Ministério das Relações Exteriores do Brasil alertara estar muito preocupado com a situação de crianças. E com esta nota marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, emissão em português a partir de Washington. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Lugero Andrade para apresentar a terceira e última parte desta emissão vespertina, que, entre outros tópicos, vai destacar a política na América, uma rubrica com João Santa Rita. Um grande abraço do Amães Miguel e até amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português, a partir de Washington, 26 de junho, ao microfone Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Para também acompanhar-nos no nosso site voaportuguês.com e no telemóvel em voaportuguês.com. A Voz da América está também presente no Facebook, no Twitter, no Snapchat, no Instagram, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp. O nosso número é o +1 908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington, 26 graus lá fora. Dia de sol, ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Skisks. Quando são 14 horas e 1 minuto da tarde, da minuta aqui nos Estados Unidos, vamos ver a atualidade neste momento. O Tribunal Supremo dá razão ao presidente americano e aprova decreto que impede a entrada nos Estados Unidos de cidadãos de 7 países. Delegações da Etiópia e da Eritreia iniciam negociações para implementar o Acordo de Paz de 2000. O governo americano alerta países que compram petróleo no Irão que deverão deixar de fazê-lo ou sofrerão sanções a partir de novembro. Fico para acompanhar estas e outras notícias, também economia. E igualmente a política na América e também a rubrica sobre saúde. O relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime de 2018, divulgado hoje, adverte que a produção global de cocaína e ópio atingiu níveis recordes à medida que aumentam e se diversificam os mercados para essas e outras drogas ilícitas. O documento mostra que a produção global de ópio subiu 105%, enquanto mais de 1.400 toneladas de cocaína foram fabricadas globalmente, o nível mais alto alguma vez registado. A maior parte da cocaína do mundo é produzida na Colômbia e vendida na América do Norte. O relatório alerta, no entanto, que a África começa a surgir como um dos centros de tráfico e consumo de drogas. Em Moçambique, neste Dia Internacional de Luta contra o Uso e Tráfico de Drogas, alguns cidadãos começam por defender a legalização da suruma, por alegados benefícios que tem para a saúde humana, como nos conta o Ramos Miguel.
Alguns cidadãos defendem a legalização da suruma por alegados benefícios que tem para a saúde humana. O Ministério Moçambicano da Saúde não tem a prevalência do consumo de drogas da população, sendo que os dados existentes são dos pacientes que procuram tratamento. E o facto é que nos últimos tempos os números têm estado a subir, uma vez que em 2017 houve 10.120 pacientes com problemas mentais devido ao consumo de drogas, representando um aumento relativamente aos anos anteriores, em que os números variavam entre 6.000 e 7.000 pacientes. Entre as drogas mais consumidas figura a suruma, que para Gilberto Xaxai devia ser legalizada.
Nos campos, as pessoas para trabalhar usam suruma para ganharem mais forças para poderem trabalhar. Os jovens na cidade é que fumam surumas para fazer estragos. Eu acredito que em Moçambique ainda há velhos hoje que fumam suruma para trabalho. Além de que dizem que a suruma para as crianças também, contra a lua, se junta a suruma com água, dá um bebe uma criança, fica curada. Significa suruma é medicamento. Porque eu acredito que qualquer que seja droga, quando você fuma com a intenção de fazer mal a alguém, vais fazer mal. Mas se fumas para tranquilidade, vais ficar tranquilo. Se fuma para ganhar força, para trabalhar, vais ter essa força para poder trabalhar.
Pedro Musseng atina pelo mesmo diapasão.
Por que é que também não avançaríamos com uma lei de legalização de uma e outra droga, pelo menos como a suruma? Porque até já há países que já avançam com a legalização da droga. No lugar de nós dizermos não, mas só já consumiria, poderemos legalizar e controlarmos melhor.
Mas Marta Maurício, que tem um filho com problemas mentais devido ao consumo da suruma, é contrária à legalização de qualquer tipo de droga ilícita. O governo diz sim e não à legalização da suruma, afirmando apenas que para se chegar a isso é preciso que o país esteja preparado.
O Escritório das Nações Unidas contra o Crime e a Droga não recomenda a legalização da cannabis sativa, isto por causa das consequências associadas ao consumo da suruma. Nos países em que se diz que legalizaram, não quer dizer que a pessoa pode andar com a suruma na rua e fumar abertamente na rua. O que acontece é que as pessoas vão usar a suruma em determinados lugares que têm algum controle.
Eugênia Teodoro, psicóloga no Ministério da Saúde, que reconhece que o consumo de drogas já é um problema de saúde pública em Moçambique.
Constitui um problema de saúde pública, isto por causa das consequências que traz não só para a vida do indivíduo, mas também da família e da sociedade no geral.
Refira-se que Moçambique não tem serviços específicos de reabilitação de toxicodependentes, mas as autoridades sanitárias dizem que prestam algum apoio a este grupo quando recorre ao Serviço Nacional de Saúde. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Continua a acompanhar a Voz da América. Passemos agora à nossa habitual revista da economia. O Banco Nacional de Angola decidiu sanear o Banco Angolano de Negócios e Comércio, BANC, dada a indisponibilidade dos atuais acionistas para realizarem um obrigatório aumento de capital, e nomeou administradores provisórios. Segundo o relatório e contas de 2016 do BANC, 80,70% do capital social daquele banco comercial era detido por Cundi Payama, um dos generais de topo em Angola, atual governador da província do Cunene e membro do Comitê Central do MPLA. Trata-se da segunda vez que o BNR recorre a uma intervenção deste género, depois do saneamento aplicado em 2015 ao então Banco Espírito Santo Angola. O governo de Moçambique indicou que o saldo acumulado da dívida pública no final de 2017, excluindo garantias, foi de 661 mil milhões de meticais, cerca de 10.500 milhões de dólares, correspondente a cerca de 81,8% do produto interno bruto. A dívida pública em dólares cresceu cerca de 10% e a dívida interna subiu 21%, mas no global, o saldo desta rubrica na conta geral do Estado de 2017 caiu 5,7% por via da valorização do metical, a moeda moçambicana. As importações cabo-verdianas aumentaram significativamente em 2017 e o alargamento das necessidades de financiamento da economia determinou uma quebra de 1,4 milhões de contos nas reservas internacionais do país, revela o relatório anual do Banco Central, hoje divulgado. Para satisfazer a procura, as importações de bens, sobretudo de capital, produtos alimentares transformados e combustíveis, aumentaram 18,7%. Quando, em 2016, tinha sido de 10%. O déficit da balança corrente quase triplicou, passando de 2,7% para 7,1% do produto interno bruto, sobretudo devido à deterioração do déficit comercial de bens e serviços na ordem dos 31%, diz o Banco de Cabo Verde. No Brasil, três cidades capitais, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, ficaram mais baratas para estrangeiros que trabalham no país, mostrou um ranking feito pela Mercer e hoje divulgado. Aquelas urbes perderam posições na lista das cidades mais caras para expatriados. A capital paulista, que ocupava a 26ª posição no ranking do ano passado, caiu para a 58ª posição neste ano. Mesmo com o recuo, São Paulo continua a ser a cidade mais cara da América Latina, seguida de Santiago do Chile. Os preços do petróleo recuaram nas últimas horas, com investidores a se prepararem para 1 milhão de barris por dia extras de petróleo no mercado, depois de a OPEP ter concordado em aumentar a produção, e com os mercados de ações nos Estados Unidos em queda por temores de uma guerra comercial entre os Estados Unidos, a China e a União Europeia. Os índices das ações americanas afundaram numa ampla liquidação por causa também da escalada das tensões comerciais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
São 14 horas e 9 minutos aqui na capital americana. Terça-feira, dia da política na América. Eleitores americanos vão hoje às urnas em eleições primárias em 7 estados. Isto numa altura em que o debate sobre a intolerância política ganha novas dimensões, depois da porta-voz da Casa Branca ter sido forçada a abandonar um restaurante onde tinha ido com a família. O João Santa Rita tem a rubrica de hoje.
As primárias nos 7 estados servirão para indicar se os apoiantes dos partidos republicano e democrático se estão a radicalizar. Pois nas disputas de hoje há candidatos considerados como sendo das margens mais radicalizadas dos dois partidos. Para alguns analistas, isto pode constituir um perigo para os partidos, pois nas eleições legislativas de novembro não são só, claro está, as bases partidárias que contam, mas sim o eleitorado, em geral, principalmente os independentes. As eleições de hoje realizam-se no Utah, Maryland, Colorado, Oklahoma, Mississippi e Carolina do Sul. A votação dá-se numa altura em que a intolerância, ou o que alguns diriam a falta de civismo, está claramente a aumentar na cena política americana. No fim de semana e até hoje, as paragonas dos jornais americanos continuam a ser preenchidas pelas reações a notícias de que a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, e a sua família tinha sido forçada a abandonar um restaurante. A dona do restaurante informou-a que não a serviria porque ela trabalha para o presidente. Isto depois de incidentes envolvendo a secretária de Segurança Interna, Christiane Nielsen, que foi vaiada por um grupo de pessoas que se juntaram depois de terem sido informadas pelas redes sociais da presença de Nielsen no restaurante. Um outro membro do gabinete de Trump foi também vaiado num cinema. A porta-voz da Casa Branca reagiu diplomaticamente ao incidente que a envolveu e à sua família.
I was asked to leave because I work for President Trump. We are allowed to disagree, but we should be able to do so freely.
Foi impedido para sair porque trabalho para o presidente Trump. Podemos discordar, mas devemos poder fazer isso em liberdade e sem receio de danos. Isso aplica-se a todos, quaisquer que sejam as suas políticas.
And this goes for all people regardless of politics.
Eram palavras de Sarah Huckabee Sanders, mas a disputa atinge um nível que preocupa agora mesmo os democratas quando num comício a congressista democrata Maxine Waters apelou à continuação deste tipo de ação.
And if you see anybody from that cabinet in a restaurant, in a department store.
Se vocês virem alguém do gabinete num restaurante, numa loja, numa estação de gasolina, chamem uma multidão e empurrem-nos para fora. E digam-lhes que não são bem-vindos, onde quer que seja.
And you tell them they're not welcome.
Palavras da congressista Maxine Waters. As declarações de Waters foram rejeitadas pela liderança do Partido Democrático, que receia que este tipo de ação sirva para alienar potenciais eleitores quando se aproximam as eleições legislativas. O estratega e analista eleitoral do Partido Democrático, Paul Begala, descreveu as declarações de Waters como uma prenda para os republicanos, afirmando que para um leitor independente são declarações que vão longe demais. Begala disse que moral e estrategicamente as palavras da congressista não são de apoiar. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, criticou também as declarações da sua colega da Câmara dos Representantes.
Many of us disagree with the policies of the current administration. In a country as large and diverse as ours, politics has always.
Muitos de nós discordam da política da atual administração. Num país tão grande e tão diverso como o nosso, A política tem sido sempre algo de barulhento, provavelmente ainda mais hoje em dia. Não há nada de mal nisso. Mas todos temos que nos lembrar de tratar os nossos compatriotas americanos, todos os compatriotas americanos, com o civismo e o respeito que nós esperamos que nos sejam garantidos. Eu discordo fortemente daqueles que advogam intimidar aqueles com quem não concordamos.
I strongly disagree with those who advocate harassing folks if they don't agree with you.
Eram palavras do líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer. O presidente Donald Trump, entretanto, num tweet descreveu Waters como uma pessoa com uma inteligência extraordinariamente baixa e que é a face do Partido Democrático. Trump acusou Maxine Waters de querer causar injúrias aos seus apoiantes e acrescentou: "Tem cuidado com aquilo que queres, Max." Se isso poderá ser visto como algo que vai aquecer o debate sobre o civismo e a falta de tolerância, há quem diga que toda esta controvérsia pouco ou nenhum significado tem. Um estratega republicano disse que toda esta controvérsia nada significa, tratando-se apenas da controvérsia da semana, e acrescentou: "O circo eventualmente muda-se para outra questão."
E aqui na Voz da América continuamos agora com a nossa habitual rubrica da saúde. Eu falei há momentos sobre um relatório das Nações Unidas indicando que houve um aumento de 65% da produção global de ópio em todo o mundo. A Ana Guedes e o Manso Miguel falam de uma nova estratégia das Nações Unidas para combater este mal que arrasa todo o planeta.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a Ana Guedes
e o Amâncio Miguel.
E Amâncio, vamos falar esta semana da questão levantada com o uso do Podtal, que diz que poderá estar a provocar cancro em milhares de mulheres. Mas vamos começar por falar sobre a crise dos opiáceos, e isto porque o Escritório das Nações Unidas para as Drogas e o Crime diz que o mundo nunca enfrentou uma crise de opiáceos tão má como a atual. Aliás, há um relatório que está a ser agora publicado.
É verdade, Ana. Uma nota desta agência diz que esta crise de crescimento rápido que tem causado perdas significativas de vida exige uma resposta coordenada, abrangente e multidisciplinar.
E as partes do mundo que, segundo a UNODC, estão mais afetadas ou são mais afetadas é a América do Norte, algumas partes de África e do Médio Oriente, mas que dizem que devido ao mercado global, à movimentação das drogas, o risco de se espalhar esta crise opiácea para outras regiões nunca foi tão grande como agora.
E a agência diz que o mundo, aliás, recorda que o mundo enfrentou várias crises parecidas nos últimos 150 anos, mas sublinha que nenhuma foi tão arrasadora como a atual.
E esta agência tem uma nova estratégia, Amâncio, que assenta em 5 pilares. Quais são esses pilares?
É verdade, Ana. A estratégia assenta em 5 pilares, tal como bem o dizes. O primeiro pilar é a análise de tendências e avisos precoces. Depois disso, o controle de prescrições, com restrição para o uso médico e científico, e programas de prevenção e tratamento, mas há mais.
Exatamente. Refere que deve haver uma melhoria das operações internacionais para combater o narcotráfico e fortalecer as capacidades de cada país e também a nível internacional para combater este crime.
E o sonho desta agência é que se consiga que esses objetivos, através da expansão e colaboração com a Organização Mundial da Saúde, nomeadamente investindo em prevenção e aumentando os programas de tratamento de problemas relacionados ao uso de opiáceos.
E também de referir que esta agência quer usar as redes sociais, Amâncio, redes sociais que são usadas hoje em dia pelos jovens e que são normalmente os novos consumidores de opiáceos, para lançar uma campanha para destacar as melhores atividades e práticas que existem no combate ao uso de drogas. A UNODC vai lançar agora o Relatório Mundial sobre Drogas 2018, que nós depois iremos referir-nos com mais detalhe.
É verdade, mas... e o relatório, esse relatório sobre as drogas dá um lugar para o continente africano em relação aos opiáceos, embora também diga que não é dos mais críticos, mas em relação, por exemplo, ao tabaco e álcool, há muito consumo em África.
E agora a minha outra pergunta. Quando eras criança, a tua mãe costumava te pôr pó de talco?
Então,
a resposta está aqui. E agora, um novo estudo da Grã-Bretanha diz que os ingredientes que existem na produção do pó de talco podem provocar o aparecimento de cancro de ovário em milhares de mulheres. Minha pergunta depois vai ser, ok, milhares de mulheres e os meninos também?
Os
não é
filhos.
Cancro de ovário, será outro tipo talvez de cancro, não é? Portanto, vamos precisar de outro estudo, mas vamos falar para já deste.
Continuando com esta notícia, que diz que mulheres de meia idade que utilizaram o pó talco durante a adolescência estão agora em maior risco de virem a sofrer as consequências do que chamam de bomba relógio, responsável pelo desenvolvimento de cancro nos ovários, também nos pulmões, alerta, portanto, este estúdio que estamos a fazer referência.
Exatamente, e que nota que a maior parte das mulheres até nem sabe das consequências potencialmente fatais de usarem o pó de talco e que muitas já estão doentes, aliás, devido ao uso exatamente desse pó de talco. Pó de talco não é só para crianças, porque eu recordo de ver muitas mulheres usarem pó de talco em várias situações, incluindo quando às vezes os sapatitos apertavam. Pó de talco.
É verdade, e às vezes também para não libertar o cheiro. Já ouvi isso.
Exatamente.
Já ouvi isso. E a propósito disso, há um advogado inglês que é citado por uma publicação que é o Mail Online, o advogado Philip Gower, que diz que, aliás, que ele é especialista em doenças industriais e infecciosas, ele diz que o problema não é novo e só tem tendência a aumentar. Citando, ele diz que muitas das mulheres afetadas já perderam a vida e as suas famílias só descobriram posteriormente os potenciais riscos daquela substância.
E, aliás, diz que é um dos maiores escândalos em termos de saúde dos últimos tempos. E aqui nos Estados Unidos, de facto, muitas das vítimas já incorreram em processos judiciais contra os fabricantes do pó de talco após contraírem cancro nos ovários ou mesotelioma.
E há vários estudos. Um estudo que é citado é, por exemplo, da Universidade de Harvard, que tinha apurado que as mulheres que usam pó de talco diariamente apresentam maior probabilidade de cerca de 40% de desenvolver o cancro do ovário.
O talco é um mineral bastante suave que se pode encontrar frequentemente perto de depósitos de amianto e a exposição a amianto já foi identificada há muito tempo como uma causa de mesotelioma, que é um tipo de cancro agressivo que se desenvolve nas zonas dos pulmões, do abdómen e do coração. Portanto, é quando se inspira aquele pó de talco.
E a terminar, Ana, se calhar a colocar aqui uma dica, em países desenvolvidos, como os países do Norte e os países do Ocidente, neste caso concreto, há advogados que defendem estas causas e no continente africano, onde as questões de direito são muitas vezes ignoradas, qual é que é a saída em casos deste, aprovar-se que o pó talco mesmo provoca a doença?
Aliás, aqui nos Estados Unidos, em várias estações de televisão, se vê pelo menos uma companhia de advogados, uma firma de advogados, que tem exatamente esta questão do pó talco e do mesotelioma nas mãos e que diz que se você usou, contacte-nos para entrar dentro deste processo contra os fabricantes do pó talco. Mas pronto, nós vamos despedir-nos com votos de boa saúde, de qualquer forma, não é?
De qualquer jeito.
Então, até à próxima. Um abraço, Ana Guedes.
E do Amâncio Miguel.
Continuamos aqui quando são 2 horas e 22 minutos com música. Trazemos Coisa Bonita de Sara Tavares, enquanto a Nigéria perde com a Argentina por 1-0.
Faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só meu. Quero ouvir
tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso fala comigo.
E vamos agora, no final do programa, atualizar as notícias. O Tribunal Supremo dos Estados Unidos deu razão ao presidente Donald Trump ao aprovar hoje o decreto que impede cidadãos do Irão, Líbia, Síria, Somália, Iêmen, Coreia do Norte e Venezuela de entrar nos Estados Unidos. Por 5-4, os juízes do Supremo deram sua primeira grande vitória ao presidente Trump. O presidente do tribunal, John Roberts, escreveu que Trump exerceu legalmente a ampla discricionalidade concedida pela lei para suspender a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos e cumpriu, sem qualquer dúvida, a exigência legal de que a entrada daqueles cidadãos seria prejudicial para os interesses americanos. O governo americano avisou hoje que países ao redor do mundo devem deixar de comprar petróleo ao Irão até o dia 4 de novembro, ou então fazerem face às sanções americanas. Um destacado funcionário do Departamento de Estado disse que Washington não vai conceder exceções e afirmou que apertar as sanções a Teherão é uma das principais prioridades de segurança dos Estados Unidos. O vice-presidente americano reuniu-se hoje em Brasília com o presidente brasileiro Michel Temer e na agenda esteve a situação das crianças brasileiras separadas dos pais ao tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Nem Pence nem Temer se pronunciaram ainda sobre o encontro, mas antes o Ministério das Relações Exteriores do Brasil tinha alertado estar muito preocupado com a situação das crianças. Passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega fizeram um apelo ao governo e à oposição armada em Sudão para que deponham as armas e trabalhem com as forças internacionais para alcançar uma paz permanente. Em 2003, a oposição armada na região de Darfur, no oeste do país, iniciou uma guerra contra o governo de Khartoum, em protesto contra as políticas governamentais que eles alegavam discriminar as populações não-árabes. O governo enviou tropas para combater a revolta e também milícias armadas, os Janjaweed. Mas os Janjaweed estavam mais interessados em reprimir a população civil, o que deu lugar a uma crise humanitária que deixou centenas de milhares de mortos e 2 milhões de pessoas deslocadas. Em 2007, uma operação híbrida da União Africana e das Nações Unidas combinada em Darfur, ou UNAMID, foi implantada em Darfur para estabilizar a região. Vários acordos de cessar-fogo foram assinados, bem como 2 acordos de paz em 2006 e 2011. No entanto, 2 dos principais grupos de oposição, o Movimento Justiça e Igualdade de Jibril Ibrahim e o Exército de Libertação do Sudão Abdul Yawid, ou SLA, recusaram-se a assinar os acordos. O SLA rejeitou consistentemente a participação em qualquer acordo de paz, recusou-se a declarar qualquer cessão unilateral de hostilidades e continua envolvido em confrontos com as forças do governo. As hostilidades começaram em março e o governo aumentou o número de tropas e intensificou os combates. Finalmente, em meados de junho, as forças do governo sudanês e o Movimento de Libertação do Sudão, Abdel Wahid, entraram em confronto no estado de Darfur Central, forçando novamente milhares de civis a fugirem das suas casas. A 19 de junho, os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido e da Noruega emitiram uma declaração por escrito a condenar os combates, bem como a violência intertribal na região de Jebel Marra, em Darfur. A população civil continua a sofrer o impacto dessa violência desnecessária, que levou ao incêndio de aldeias, provocou um grande número de feridos e mortes de civis e o deslocamento de quase 9 mil pessoas. Lê-se no comunicado. Não pode haver uma solução militar para o conflito em Darfur, e a comunidade internacional deve considerar a imposição de sanções contra aqueles que continuam a agir como provocadores de guerras, defendem os Estados Unidos, o Reino Unido e a Noruega. No mesmo documento, os 3 governos apelam a todas as partes no conflito a que cessem imediatamente todas as hostilidades militares, permitam um acesso humanitário irrestrito ao país e se envolvam de forma significativa com o processo de paz conduzido pelo painel de implementação do alto nível da União Africana para alcançar um cessar-fogo permanente. Os Estados Unidos continuam a envolver todas as partes do conflito numa solução como forma de as engajar num diálogo para um acordo negociado e definitivo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 26 de junho da Voz da América, em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Mariano Bartolomeu, Skip Stisks e Álvaro Ludgero Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.